todo mundo aqui no templo, vai ser uma benção. Quero convidar você, abra sua Bíblia aí, por favor. Êxodo, capítulo 14, quero ler com você do verso 10 até o verso 16. Quero dizer para vocês, irmãos, cada quarta-feira aqui vai ser uma quarta-feira especial, vai ser uma mensagem de esperança, e a gente está começando com uma série, mensagens de esperança. Esperança para quê? Para o seu coração, esperança para o seu casamento, esperança para a sua saúde física, emocional, espiritual, esperança para a sua família, esperança, irmãos, para o Brasil, para a Ucrânia, para a Rússia, porque a nossa esperança é Jesus. Então, todas as quartas-feiras, nós esperamos vocês aqui, e no próximo domingo, se você estiver aqui, vai ter uma surpresa que o pastorzão vai falar para vocês aí, que a surpresa vai vir domingo, mas, na verdade, vai se concretizar na quarta da semana que vem. Então, eu queria convidar você, traz um visitante, traz um convidado, porque essa esperança que você tem no seu coração tem que ser compartilhada. Nós não somos depósitos da bênção de Deus, nós somos um canal, porque a bênção passa pela sua vida e alcança a vida de outra pessoa. Então, essa esperança que você tem é para ser compartilhada. Então, você achou aí Êxodo ou Êxodo? Eu não sei como é que você lê. Todo mundo achou? Diga amém. Maravilha, vamos ler aí, Êxodo capítulo 14, após a leitura, se você puder, deixa a sua Bíblia aberta. A partir do verso 10 até o verso 16, diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor, verso 11 comigo, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Verso 13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam adiante. Em outras versões, diga aos filhos de Israel que marchem. Erga a vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Vamos orar? Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Fale aos nossos corações, usa-me como instrumento vivo nas tuas mãos. No nome de Jesus, amém. E amém. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje é esperança para vencer obstáculos. Queria trabalhar esse tema com base nesse texto aqui, porque eu entendo que todos nós temos obstáculos e lutas para serem enfrentadas ao longo da vida. E esse texto de Êxodo 14 é um texto estratégico, porque a gente vai entender que o grande obstáculo do povo de Israel, depois da saída do Egito, eu não tenho dúvida, foi o Mar Vermelho. Porque no Mar Vermelho a gente entende que foi uma situação de beco sem saída. Irmãos, eu acredito que todos nós, uma vez na vida pelo menos, você se encontrou numa situação em que você teve certeza e convicção de que não tinha jeito, humanamente falando. Mas que você sabe que Deus era fiel e poderoso para operar na nossa vida. Bom, capítulo 14 é um capítulo muito importante. Porque lá no versículo 5 vai dizer assim, leia comigo. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia. Isso aqui é uma coisa importante, irmãos. Porque o mesmo faraó que permite que o povo parta para adorar ao Senhor no deserto, o texto fala que ele muda de ideia. Porque a Bíblia diz que o faraó tinha um coração endurecido. E aí a Bíblia fala em Êxodo, lá no capítulo 1, que levantou-se um faraó que não conheceu a José. Irmãos, uma coisa complicada na vida é quando alguém se levanta e essa pessoa não conhece a nossa história. Porque aquele faraó que se levantou fez pouco caso da história de José, de um homem que foi governador do Egito, e Deus usou a vida daquele homem para que trouxesse vida e salvação para toda a humanidade daquela época. Mas o texto fala que levantou-se um homem que não conhecia José. E geralmente quem não conhece a nossa história, pastor, fala mal de nós, taca a pedra em nós e por vezes somos perseguidos. E o texto fala que esse faraó mudou de ideia. Ele chama 600 oficiais, sobe nos carros, pega os soldados, parte para o deserto, e o objetivo era matar aquele povo. Por quê? Porque ele perde a mão de obra escrava. Diz ainda no versículo 5, então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. E eu queria dizer para você que nesse contexto aqui, não é que o povo era um povo escravo, era um povo escravizado. Porque você sabe que ser escravo é um ato voluntário, ser escravizado é quando alguém te escraviza à força. E aí, irmãos, a partir do versículo 10, o texto fala de um grande desafio, que foi o desafio do Mar Vermelho. E a gente precisa entender que o obstáculo que surge diante de nós é para o nosso aprendizado, não para a nossa destruição. Nós precisamos entender que uma forma melhor da gente passar pelos obstáculos da vida é tendo esperança em Deus, porque dele vem a nossa esperança, de Deus vem a nossa salvação. Então, queria compartilhar com você aqui três coisas para o nosso deleite espiritual e para aguçar a esperança no nosso coração. Primeira coisa aqui, os obstáculos fazem parte da vida. Você pode repetir comigo? Os obstáculos fazem parte. Irmãos, obstáculo faz parte da vida. Para a gente entender esse conceito de esperança diante da luta, é a gente entender que o obstáculo faz parte da vida, de quem vive, de quem está vivo. É bem provável que na nossa cabeça aqui, que é uma incubadora, a gente tenha um ideal de vida. É que você tenha o emprego dos sonhos, é que você se dê bem no ministério, é que você passe na prova do Enem. A gente começa a idealizar como é que seria a vida ideal. Só que a gente precisa entender que tem o ideal, mas tem a realidade. A realidade é outra. A realidade, a gente entende que na vida real tem muitos obstáculos. E um modo mais coerente da gente enfrentar os obstáculos é com esperança no coração. Então, obstáculo, irmãos, luta, adversidade, isso faz parte da vida de todo ser humano, independentemente da religião, do credo religioso. Agora, eu queria dizer para você o seguinte, a luta que você está passando não é uma exclusividade sua. Todo mundo aqui tem uma luta. É diferente, é, mas todos nós passamos por tempos difíceis. Se a gente pegar a partir do versículo 10, o povo de Deus não entendeu essa realidade. Porque diz o verso 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Queria que você pensasse sobre isso aqui, irmãos. Porque o pensamento do povo era um pensamento de morte, de derrota. Essa fala é a fala de quem não tem esperança. Porque eu tenho uma certa sensação que a nossa incredulidade, irmãos, vai apagando as coisas da nossa memória. Por exemplo, tem muita gente aqui no templo agora, outras pessoas adorando o Senhor conosco pela internet. Se você parar para pensar, se você chegou até aqui, você passou por muita luta ao longo da vida, mas você chegou até aqui. Você chegou até aqui, graças a Deus. Mas parece que a luta, os embates da vida, vai apagando da nossa memória aquilo que Deus fez por nós ontem. Esse povo que murmura diante de Moisés, e aqui tem uma coisa importante, porque, irmãos, Moisés era o missionário de Deus, a obra era de Deus, não de Moisés. Tem coisas que Deus está fazendo, Deus está conduzindo, que a gente murmura contra a liderança, mas é Deus que estava fazendo isso. Foi Deus que chamou Moisés, tira Moisés de Midian, manda Moisés no Egito para tirar o povo com mão forte. Mas o povo murmura contra Moisés e se esquece que 10 pragas foram derramadas sobre o Egito. O que você percebe aqui, irmãos? Essa falha de pessoas que não têm mais esperança. E de pessoas que se esquecem que todos nós temos uma luta. E se você não tem, não quero ser pessimista não, você vai ter um dia, porque isso faz parte da vida. Jesus falou que no mundo tereis aflições. E nós como igreja, o que a gente precisa buscar de Deus? Bom ânimo. Irmãos, bom ânimo tem a ver com esperança. Porque se de um lado, irmãos, a minha incredulidade me leva à murmuração, por outro lado, a minha obediência tem a ver com a minha fé. Fé faz você ter uma vida de obediência e ser esperança. Agora, murmuração não abençoa a nossa vida. Você pega aqui ainda no versículo 11. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. E esse mesmo povo que sente falta de pepino, de alho. Esse povo aqui que saiu do Egito é um povo que não sabia o que era liberdade, porque já nasceu debaixo da escravidão. E talvez é muito complicado você saber o que é liberdade diante de Deus, porque a gente já nasce debaixo da escravidão. Então Deus está tirando o povo com mão forte do Egito, leva para o deserto, a caminho de Canaã, para que o povo experimentasse uma vida de liberdade. Mas o povo não entendeu que todos nós passamos por tempos difíceis. Então como é que você faz para enfrentar isso aqui? Com esperança. Você precisa ter um referencial. Nós precisamos olhar para o norte, e o nosso norte é Jesus, porque nós entendemos que Deus é a solução dos nossos problemas. Porque todos nós temos. Pode ser que você esteja numa crise financeira por conta de um desemprego. Pode ser que você tenha um grande problema de saúde por causa de um acidente. Pode ser que você está passando por uma luta na família por conta de um divórcio. Irmãos, todos nós temos problemas ao longo da vida, desafios, que você tem que colocar em Deus o seu coração e entender que a nossa esperança vem do Senhor. Então a vida na terra não é uma vida fácil, não. É uma vida às vezes difícil. Mas como é que isso alivia o nosso coração? Quando a gente olha para Jesus, e você tem certeza e convicção que a sua esperança vem dele. Tudo que estava acontecendo com esse povo aqui, tudo era permissão de Deus. Faraó ir atrás do povo é permissão de Deus. Estar diante do Mar Vermelho e atrás vem Faraó, era permissão de Deus. Tudo foi permissão de Deus. E aí eu trago esse aprendizado para o meu coração, compartilho com você. Os obstáculos fazem parte da vida. E como eu costumo brincar, quem quiser vida perfeita, só no cemitério de Irajá ou de Inhaúma, porque fora do cemitério ninguém tem vida perfeita. Quem já foi, não passa mais por luta. Agora, quem está vivo tem desafios. É por isso que a gente precisa aprender, irmãos, a ter esperança. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o nosso pensamento é o pensamento desse povo aqui. Essa incredulidade que apaga da nossa memória os feitos do Senhor na nossa vida. Quantas lutas que nós atravessamos. Quantas dificuldades, quantas adversidades. Mas você percebe que Deus foi fiel na sua vida o tempo todo. É porque talvez a gente não enxerga Deus assim. Cadê Deus que eu não estou vendo? Irmãos, o fato de eu não estar vendo não quer dizer que Ele não está aqui. Porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é presente na sua vida, ainda que você não veja nada. Porque o fato de você não ver nada não quer dizer que Deus não esteja fazendo nada. No mundo espiritual, Deus está movendo as águas. As coisas estão acontecendo. É por isso que nós temos esperança. Porque a nossa esperança vem do Senhor. Segunda coisa que o texto me ensina aqui, irmãos. Acalme-se. Acalme-se. Fica tranquilo. Como é que a gente vence os obstáculos com esperança? Tendo calma, tranquilidade. Calma. Leia comigo, por favor, versículo 13, diz assim: Moisés respondeu ao povo, depois de toda a murmuração. Olha a resposta de Moisés: não tenham medo. Primeira coisa que ele fala aqui: por que que não tenha medo? Porque fé e medo, irmãos, entra em conflito. Se você mistura fé com medo no coração, parece que uma coisa cancela a outra, se mistura com a outra. Ele fala assim: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Olha o verso 14, você pode ler comigo o verso 14? O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Irmãos, essa dificuldade que Deus permitiu que o povo passasse, Deus estaria com eles, dando livramento. O que você percebe aqui? Acalme-se, não era para o povo lutar. Tem uma versão que fala: parar e vede o livramento do Senhor. Noutra versão: se acalma. Acalma. Sabe por quê? Porque na precipitação a gente faz o que não deve, fala o que não deve. A certeza que eu tenho com esse texto aqui, irmãos, é a certeza de esperança. Moisés trouxe uma palavra de tranquilidade para o coração daquele povo. Já pensou se o povo fosse lutar com o faraó? O povo não teria condição de vencer. Agora, eu entendo o contexto. Porque tem horas que você não tem o que fazer, você não tem para onde ir. E se você está hoje nessa situação, quero dizer para você: se acalme. Tenha esperança. Porque esperança é a qualidade de quem espera. Porque esperança que se vê não é esperança. Eu estou vendo. A esperança é aquilo que você não vê, mas que na sua cabeça você tem certeza e convicção que o Senhor vai fazer segundo a sua vontade, porque Deus é fiel na nossa vida. A mensagem que o texto traz para a gente aqui, irmãos, é uma mensagem de quietude. E aí você vê aquele que luta e você vê aquele que se acalma. Verso 14 diz assim: olha só, são duas funções. O Senhor lutará por vocês. Quem é que vai lutar por vocês? O Senhor. Tão somente acalme-se. Então, se Deus é aquele que luta, Ele está mandando você ficar calmo. Acalme-se. Agora, tem desafios na vida, irmãos, que eu creio pela fé que o que está se levantando contra você, Deus é fiel para dar uma solução definitiva. Porque o verso 13 diz assim, olha uma coisa definitiva. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que hoje o Senhor trará para vocês. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, nunca mais. Isso aqui é Deus colocando um ponto final em certas lutas que nós atravessamos. Tem coisas que a gente passa ao longo da vida que são coisas pedagógicas, mas tem lutas que você está passando que Deus pode colocar ponto final para que nunca mais aconteça. Os egípcios que o povo estava vendo aqui, diz o texto, vocês nunca mais verão. E detalhe, Moisés falou, hoje vai vir um livramento. E eu creio que você pode chegar em casa, a bênção está sentada na cadeira de perna cruzada, dizendo, ainda bem que você chegou, estava te esperando. Porque pode ser que você tenha uma resposta de Deus ainda hoje. Pode ser que aquilo que você entende que não tem solução, Deus está dizendo para você que nunca mais vai acontecer, porque Ele está entrando com providência. Isso é para quem tem esperança e para quem aprende a se acalmar. Tem que ter calma. É entender que os obstáculos fazem parte da vida. Mas, por outro lado, a gente tem que ter calma. Calma. O Senhor pelejará por vocês. Então, somente acalme-se. Então, quem se acalma não é Deus, somos nós. E quem luta não é você, é o Senhor. Então, se Ele luta, eu me acalmo. Acalmo o coração. Fica tranquilo. Como é que eu faço isso, pastor? Esperança. É uma receita simples, mas que desde a fundação do mundo dá certo. Deus é a nossa esperança. Você não fica confundido quando você acalma o seu coração e coloca algo na mesa de Deus que só Deus pode fazer. O que a gente não pode é querer estabelecer uma agenda e achar que Deus age de acordo com a minha agenda. Negativo, a agenda é dele, não nossa. Mas você tem certeza e convicção que se Deus está em primeiro lugar na sua vida, você não fica em segundo plano de forma nenhuma. O que ele pede nesse texto aqui? Acalme-se. Então, se ele permitiu que o povo entrasse nessa peleja, o mesmo Deus que permite que você entre, é o Deus que sai com você de mão dada, dizendo para você, fica tranquilo. Você não tem que lutar aqui não. Aqui você só tem que se acalmar. Terceiro lugar, e eu termino aqui, irmãos. Depois de acalmar, agora é hora de tomar uma atitude. Então você entende, olha só, primeiro ponto. Todos nós passamos por obstáculos. Faz parte da vida. Segunda coisa, se acalme. Terceira coisa, toma uma atitude agora. Porque depois da calmaria, agora toma uma atitude. E aí vem o versículo 15 que diz assim, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Tem aquela versão mais antiga? Diz aos filhos de Israel que marche. Porque, irmãos, que tem momentos na vida, irmãos, que você tem que agora dar um passo. Perceba que no verso 14 manda ficar tranquilo, mas no versículo 15 agora manda marchar. Porque isso aqui é uma coisa importante, irmãos. A gente está aqui nessa quarta da esperança para entender que quarta-feira é dia de clamar ao Senhor. Mas da porta para fora tem coisas na vida que você vai ter que dar passo. Você vai ter que andar. Oração é uma bênção na nossa vida. Mas a oração não substitui o nosso trabalho. Da mesma forma que se você trabalha muito, isso não substitui uma vida de oração. A gente tem que entender que oração é necessária, mas tem horas que você vai ter que andar, você vai ter que caminhar. E aí Deus pergunta para Moisés, e o texto não fala que tipo de oração que Moisés fez, mas eu entendo que foi oração desesperada. Deus fala, Moisés, fica tranquilo, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que agora, o que o povo faz? Marcha, agora é hora de andar, agora é atitude. Mas o fato de você agora ir para atitude não quer dizer que você deixa de orar, que você deixa de jejuar, que você deixa de se santificar. Tudo isso faz parte, é uma mistura de coisas. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que tem coisas que vão funcionar agora no campo da ação. A oração prepara o terreno para que as coisas aconteçam. Mas o texto está dizendo aqui que não era tempo de clamar a partir do versículo 15. E aí diz o verso 16, diz assim, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então, se a oração tem o seu lugar na minha vida, a ação também tem que ser o lugar na minha vida. Só que a gente tem dificuldade de entender isso, porque para muita gente a vida funciona na força do braço. E eu quero dizer para você, irmãos, que planejamento estratégico não é tudo na vida, não. Eu tenho ouvido uma frase do pastor João que tenho. Essa semana eu estava com alguém muito entendida. Quando o pastor fala que gente muito entendida às vezes dá vontade de fugir, realmente é verdade. Porque tem gente que acha que a vida funciona só no planejamento estratégico. Irmão, se você olhar para o texto, vai dizer que Moisés foi uma pessoa inconsequente. Se você olhar para a vida de Abraão, alguém que sai de casa sem saber para onde vai pela fé, você vai dizer, esse cara é um cara sem juízo. Pois é, mas foi Deus que mandou. Deu errado. Construir uma arca onde não tinha mar era loucura, mas um dia o dilúvio veio. Noé e sua família foram salvos pela obediência. É bom você se planejar, sim, mas você precisa entender, irmãos, que é Deus que vai conduzir seus passos. Eu amo Provérbios capítulo 16, verso 9. Diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o passo é Deus que conduz. Por isso que a Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua lâmpada para o pé. Não falou que é farol, porque farol ilumina lá na porta, a lâmpada ilumina aqui. Cada passo que você der, às vezes não tem chão, mas você vai estender o pé, Deus vai colocar o chão embaixo. Agora era hora de atitude, mas uma atitude debaixo de esperança, de submissão, de humildade, de obediência. Isso fala, irmãos, de um Deus que cuida de todas as coisas. E se você ler aqui o finalzinho, e eu estou terminando aqui, vai lá para o verso 29. Diz assim, verso 29, verso 30 e 31. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita, outra à esquerda. Verso 30, lê comigo. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos aonde? Na praia. Verso 31, leia bem forte. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés. Ah, e agora então, creu na liderança e creu no Deus que instituiu Moisés. O texto fala que eles viram os egípcios mortos na praia. E a partir daquele dia o povo creu em Deus como Senhor, mas o povo também creu em Moisés como missionário. Por quê, meus irmãos? Porque o povo aprendeu a ter esperança. Eu sei que Deus sabe que de vez em quando você e eu duvidamos, porque isso faz parte da nossa natureza. Mas você percebe que a incredulidade no coração do povo gerou murmuração. Agora, irmãos, quando você tem fé, a fé tem que gerar obediência, irmãos. Abraão foi justificado como pai da fé, porque ele pega o seu filho e sobe o monte, disposto a sacrificá-lo. Fé. Tudo que a gente precisa hoje, irmãos, para ter esperança é fé. Tem gente que olha para a guerra da Ucrânia e da Rússia e pensa que Deus está ali. E não está, não. Deus tem um controle de todas as coisas. Da mesma forma que você olha para as guerras pessoais da sua vida e você acha que Deus está distante. Não, Deus está presente. Talvez a intensidade da luta fez com que você tivesse uma cegueira. Mas quando você tem esperança, Deus abre os nossos olhos e a gente volta a enxergar a grandeza do Deus a quem servimos. Isso fala de um Deus que é fiel, independentemente das circunstâncias. Então, eu queria dizer para você que nesse obstáculo que você está passando agora, é para você ter esperança. Clame ao Senhor. Ore. Mas ore com essa percepção de que todo mundo tem um obstáculo. Não é um privilégio seu. É de todos. Nós temos lutas diferentes, mas todos nós temos desafios. Todos. Mas da mesma forma que temos desafios, nós temos livramentos. Porque Deus não mudou. Deus não te abandonou. A decepção é do homem, não é de Deus. Deus continua o mesmo. E aí quando você chega do lado de lá, e aí o texto fala no capítulo 16 que Miriam chega do lado de lá e bate o pandeiro, porque às vezes a gente só toca o pandeiro quando chega do lado de lá. Quero ver tocar do lado de cá enquanto você não está vendo nada. Começa a celebrar por antecipação aquilo que você não está vendo, mas que pela esperança você sabe que Deus pode fazer. Começa a agradecer por antecipação. Porque isso é fé. Isso é esperança. Eu te convido a se colocar de pé agora. Queria orar com você. Chamar aqui o Ministério de Louvor. Nós vamos agora então a uma canção em seguida. O pastor João vai orar, pedindo a misericórdia do Senhor sobre nós. E que cada um de nós, irmãos, viva na dependência de Deus. E que a gente aprenda a ter uma vida de, diga comigo, esperança. Esperança. Você pode não estar vendo nada, mas o Senhor te convida a ter uma vida de esperança. Vamos louvar o Senhor.